Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata de reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiveram de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende o requerimento número 12, dessa comissão, de 2012, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, para realização de audiência pública destinada a debater a publicização das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação no ensino básico. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Convido a senhora Maria Eveline Pinheiro Vilar de Queiroz, coordenadora da Diretoria de Currículo de Educação Integral. O senhor Gustavo Iosp, especialista em educação. José Marcelino de Rezende Pinto, conselheiro consultivo da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. E o senhor Neroaldo Pontes, ex-secretário de Educação e Cultura do Estado da Paraíba. Dando início a essa audiência pública, eu passo a palavra por 15 minutos para a senhora Maria Eveline Pinheiro Vilar, de Queiroz, e, se houver necessidade, faremos uma prorrogação.
Bom, bom dia a todos os presentes. Eu sou Eveline, sou do Ministério da Educação, sou professora de formação e, atualmente, estou atuando como técnica no Ministério da Educação, especificamente na coordenação de ensino médio, que é coordenação da Secretaria de Educação Básica. Acho que talvez eu não use os 15 minutos agora e vou me colocar à disposição. Eu sou como técnica, eu vim no sentido assim, de dar alguns esclarecimentos, colocar a Secretaria de Educação Básica à disposição dos senhores e das senhoras no sentido de algum esclarecimento que seja necessário. Então, vou fazer apenas uma breve colocação, que é técnica, no sentido de situar qual é o grande avanço do IDEB e como o Ministério da Educação vem utilizando essa pontuação. Claro que já é do conhecimento de todos vocês, mas vale sempre a pena, é sempre importante lembrar qual é o diferencial do IDEB no espaço das avaliações institucionais, da avaliação do Ministério da Educação. É o fato de, a partir de 2007, essa avaliação institucional e essa pontuação que é apresentada para a comunidade e para o governo, para poder orientar as políticas públicas, ela vai além da questão de fazer a avaliação do resultado do aluno após um período de escolaridade, uma etapa de escolarização. Ele trabalha com os dados da escola, né, com os dados da avaliação do rendimento do aluno em momentos, em etapas, né, assim, ao final de cada etapa, o ensino fundamental, primeira etapa, segunda etapa do fundamental e ensino médio. Mas trabalha também com o elemento do fluxo escolar, ou seja, esses alunos estão com esse resultado em quanto tempo e qual é o processo dele, a etapa dele de escolarização. Então, com isso, a gente pode avaliar também, com algum apuro, né, com maior apuro, o trabalho que a escola está executando. Né? Tem sido assim o trabalho. Mais importante, diante da temática que vocês aqui se propõem a discutir, é a questão da publicização. É claro que o elemento de transparência é fundamental dentro da escola e a própria Lei de Diretrizes e Bases já apresenta para a gente, já traz a orientação de que o projeto político-pedagógico da escola, os resultados da escola, devam ser apresentados para a comunidade escolar, particularmente os responsáveis, a família e os próprios alunos. Então, o elemento da publicização é importante. O MEC vem discutindo a questão do projeto de lei com bastante cuidado, no sentido de refletir sobre como fazer essa publicização. nós, já, através do INEP, do próprio Ministério das discussões junto com as secretarias de Estado, a gente vem cuidando, tratando com muito cuidado a ideia de orientar as escolas no sentido de utilizar essas avaliações, essas mais diversas formas de avaliação que o MEC vem trabalhando, no sentido de trazer para si, para compor o seu quadro, o seu diagnóstico, ou seja, como eu estou diante de uma seleção de competências e de orientações e de conteúdos, como a escola se coloca nesse cenário nacional, no cenário do próprio Estado, no cenário nacional, e que elementos da escola podem ser observados no sentido de alterar ou de manter uma situação que seja posta. Nesse ponto, o MEC tem trabalhado, o INEP tem cuidado, tem artigos sobre isso, no sentido de orientar o sistema de ensino e a escola nesse caminho. O cuidado em relação ao projeto de lei e a discussão que merece é ver se a colocação de um aviso, num quadro de avisos ou na porta da própria escola, se isso remete à necessária reflexão que a escola e a comunidade escolar precisa ter, e os professores, os técnicos, enfim, que precisam ter em relação a o que este 6, 5,2, 4,3, 3,1 ou 2 representam em relação ao trabalho que a escola executa. Né? Assim, até onde agora mesmo a pessoa questionava sobre até onde que isso vai representar, inclusive, um jogo de tentativa de ficar ou não, buscar a melhor escola e usar algum tipo, qualquer tipo de condição para ficar ou não, para quem fica a escola com baixo IDEB. Então, o Ministério tem tratado isso com cuidado. As orientações, a cada vez que sai um resultado, as orientações também têm sido no sentido de cuidar, de que a sociedade saiba, sim, tenha conhecimento, sim, do resultado, mas que aí, principalmente, que a escola e o sistema tenha condição, tenha a orientação para utilizar como forma de diagnóstico e forma de orientação. Então, as questões que possam ser colocadas, depois eu me disponho a responder à medida que a discussão for caminhando.
Muito obrigado pela sua participação, senhora Maria Eveline. Eu gostaria de parabenizar o senador Cássio Cunha Lima, PSDB da Paraíba, pela iniciativa dessa audiência pública, que vai, com certeza, contribuir muito para o processo educativo do país. Também quero salientar que nós estamos tendo cobertura integral pela TV Senado, pela rádio, a agência, jornal e ULB, e passará também na íntegra, depois, na TV Senado. Concedo a palavra ao senhor José Marcelino de Rezende, conselheiro consultivo da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e Adolescente, pelo prazo de 15 minutos e, se necessário, prorrogaremos. Obrigado.
Bom dia a todos. Né? Bom dia, senador Ciro Miranda. A honra de estar aqui. Senador Cássio Cunha Lima. Né? A honra de estar representando a Abrinq também. Né? Eu também sou professor da Universidade de São Paulo. Eu estive aqui numa audiência também para discutir o Plano Nacional de Educação, que também foi uma audiência muito interessante. Quer dizer, eu acho que é muito positiva essa iniciativa do Senado de já estar debatendo questões que a Câmara discute. O Plano Nacional de Educação, com certeza, é uma questão chave. Né? Não é à toa, o IDEB também aparece lá, né, na discussão do Plano Nacional de Educação. Então, vamos debater esse tema, que, com certeza, ele é um tema acalorado. Prazer de estar aqui também com os colegas da mesa. Né? E eu encaminhei para a assessoria um artigo que eu escrevi, que ali eu desenvolvo as ideias com um pouquinho mais de profundidade, e aqui eu trouxe uma apresentação só para a gente trazer algumas ideias para o debate. Né? Então, por favor, vamos lá. Bom, quer dizer, qual é o objetivo do projeto? Né? Quer dizer, informar os pais, né? Então essa é a ideia, quer dizer, que os pais tenham uma informação, né, sobre os seus filhos e também a comunidade sobre o desempenho dos alunos e da escola no IDEB. Né? A ideia que eu acho que é extremamente meritosa é o quê? É reforçar a gestão democrática, é ampliar a transparência, né, do processo educacional. Né? Então, qual que é a tarefa que eu me coloquei aqui nesse debate? Né? Analisar se o meio proposto, ou seja, divulgar o IDEB, ele é um instrumento que atinge o objetivo proposto, que é meritório. Né? Quer dizer, eu acho que todos temos clareza que nós precisamos aumentar a democracia da escola. Né? Se os pais não puderem participar de forma mais ativa, e participar é ter poder, né? Dificilmente nós vamos resolver os problemas da educação. É claro que não se restringe nisso, depois nós vamos aprofundar um pouco. Então, vamos pelo começo, né? Vamos lá. Bom, qual é o grande problema, a meu ver, do projeto? Seu calcanhar de Aquiles, que aí, a meu ver, contamina a ideia, né? O IDEB, né, que é uma mistura de indicadores, ele trabalha com o fluxo, né, e com a nota, né, na Prova Brasil, ele, assim como o Enem, assim como o PISA, ele é fortemente influenciado pelo nível socioeconômico das famílias. Quer dizer, essa é uma das poucas coisas que há consenso universal. Né? Eu brinco com meus alunos da USP, é o seguinte, se eu aplicar ali uma prova, ela vai me dar um bom indicador da distribuição de renda dos meus alunos. Né? Então, na verdade, quando eu pego uma nota, se eu não filtrar pelo socioeconômico, se eu não comparar iguais, né, isso aí tá gerando, vai gerar distorções terríveis. Né? Então, eu trouxe dois exemplos. Esse ele é interessante porque ele é clássico. Né? O relatório Coleman, nos Estados Unidos, ele é um clássico nas políticas de avaliação. Né? Ele, digamos assim, ele inaugura dois movimentos, digamos assim. Primeiro, um movimento que hoje já é hegemônico e que eu acho que nós temos que começar a problematizar, de você avaliar o produto, ou seja, o aluno, e avaliar o aluno através de uma prova. Né? Hoje, no Brasil, não se discute que avaliar a qualidade do ensino é avaliar a nota dos alunos. Eu acho que isso é um elemento. Né? Avaliar o aluno pela nota que ele tira em português e matemática, quer dizer, ele é um elemento. Mas ele não pode ser entendido como sinônimo da qualidade do ensino. Uma escola é muito mais do que isso. Né? E eu digo isso trabalhando com alunos que passam por vestibulares extremamente seletivos, né? Que é a Universidade de São Paulo. Né? Eu trabalho em cursos como a pedagogia, que tem um perfil onde a maioria dos alunos vem de escola pública, e trabalho em cursos como biologia, onde 80%, porque biologia agora virou moda, né? 80% dos alunos vêm de escola privada. Né? E o que, que a gente vai observar? Esses alunos que passaram em vestibulares extremamente seletivos, eles têm problemas profundos de formação, embora tirem notas maravilhosas na FUVEST. Né? E o que esses resultados, né? O que, que ele vai trazer? Um pouco isso que eu comentei, né? Quer dizer, um aluno da sexta série na época, se ele fosse negro de um nível socioeconômico baixo, ele tinha o conhecimento correspondente à quarta série, não à sexta na qual ele estava matriculado. Né? E um aluno branco, também de nível socioeconômico baixo, ele tinha o conhecimento equivalente à quinta, como se fosse a quinta série. Né? Então, e no extremo oposto, né? Quer dizer, o negro, mesmo no nível socioeconômico baixo, ele ainda não atingia o esperado para a série na qual ele estava. E o branco superava. Ou seja, então, eu trabalhar simplesmente com o resultado de uma avaliação, aquilo me diz muito mais sobre o nível socioeconômico das famílias, né? O conceito que a gente pode ampliar como capital cultural. Né? Eu brinco com meus alunos, quer dizer, quem tem pai e mãe com nível superior já está com um pé dentro da universidade, um pé e meio. Né? E aí trouxe um dado mais recente, no estágio de pós-doutorado que eu fiz lá em Stanford, que eu acho que é interessante, está meio ruim para ler, mas a última coluna, né, como é que ele se mede o nível socioeconômico lá? Percentual de alunos com subsídio na alimentação. Então, escola onde é 100% significa o quê? Alunos pobres. Todos recebem alimentação gratuita. Então, vamos pegar o primeiro distrito escolar, né, lá, praticamente todos com nível 100% de subsídio, ou seja, uma clientela pobre. Então, o que, que nós vamos ver nas notas? Vocês observem, né, que uma distribuição de notas ali, que com exceção de uma escola, e essa é uma escola boa para entender, né, as notas estão na faixa abaixo de 500, de 600. Aí vamos em Palo Alto. né, que foi onde eu morei, caríssimo, né, um dos lugares mais caros. Né. Pagava por um quarto sem banheiro, há uns 10 anos atrás, $800. Quer dizer, caríssimo. Né? E aí o que, que eu vou observar? Olha o desempenho dos alunos, não é isso? O mais baixo beira 900. E aí eu marquei escondido elementary, né? Por quê? Porque a gente observa que até para os padrões de Palo Alto é um percentual de subsídio alto, 14% dos alunos com subsídio alimentar. Né? Era a antiga nossa fila da merenda, como é que chamava aquilo? Caixa escolar. Né? No fundo, eles ainda têm o velho caixa escolar, né? De triste memória no Brasil, né? Que as crianças pobres iam para a fila do caixa, né? O caixa escolar. Então, o que, que a gente vai observar? Escondido, né? Apesar de ter um percentual alto para o distrito, tem um desempenho que não é ruim. Mas qual é a explicação? É que é uma escola dentro de Stanford. Então, quem estuda nessa escola são alunos que muitas vezes vêm do México, do Brasil. Né? Então, quer dizer, o nível socioeconômico é baixo, mas, obviamente, são crianças, filhos de pessoas que estão fazendo doutorado, mestrado. Né? Então, tem o que a gente chama aí do capital cultural. Né? Então, essa introdução que eu estou fazendo é só exatamente para a gente ter muito claro que nota do IDEB tem muito pouco a ver com qualidade do ensino, a não ser que eu introduza outros elementos de análise, e aí a questão começa a ficar mais complexa. Né? Então, vamos seguir, por favor? Bom, então, quais as principais conclusões? Primeiro, o valor do IDEB não é um bom indicador sobre a qualidade de ensino oferecido por uma dada escola. Uma escola pode oferecer um bom ensino e, mesmo assim, apresentar o IDEB inferior a uma outra escola que, em decorrência do nível socioeconômico de suas famílias, tem um IDEB maior. Né? Então, isso é muito comum, esse tipo de coisa. Você tem ali, às vezes, numa pequena comunidade, um esforço grande da escola, só que se o pai é semi-alfabetizado, só tem o primário, a mãe é primária, aquilo marca muito. Né? Então, o IDEB vai ser baixo, embora aquela escola esteja fazendo um esforço. Tanto que o Francisco Soares, né, que eu acho que era uma pessoa que valeria a pena convidar aqui para o Senado, que é um pesquisador do FMG,